Eklezję i grajże katolikę.
Olá, uma boa noite para si. Ressurgir tem sido o verbo que lhe temos proposto nos últimos programas da Igreja Católica. Ressurgir tem sido o esforço conjugado individualmente, mas também como um todo, como uma comunidade que se olha, se ajuda e se quer reconhecer para fazer melhor. Esta noite queremos conjugar este verbo ressurgir com Maria Antónia Frasquilho, médica psiquiatra, coautora do livro da Paulinas Editora, Ressurgir, 40 perguntas sobre a pandemia. Boa noite, doutora Maria Antónia Frasquilho, obrigada por estar connosco. O texto que assina neste livro é um convite à resiliência, mas, diria eu e pergunto-lhe, claro, é um convite a que cada pessoa se olhe e isso sim acaba por ser um caminho para a resiliência.
Olha, muito boa noite. É um prazer imenso estar convosco e partilhar um pouco das minhas ideias sobre essa questão. Eu sinto e sei que a maioria das pessoas não dá qualquer valor à saúde mental, nem pensam que ela existe. Eu costumo dizer, lavam os dentes pela manhã, tomam o seu banho regularmente, mudam de roupa, até arranjam as modas mais atuais, mas não têm o mesmo cuidado higiênico com a sua própria pessoa, com aquilo que são e com aquilo que fazem e com aquilo que podem ajudar a construir. E efetivamente, este é o ponto de partida para tudo. Porque, para tudo na vida, para a nossa função social, relacional, para o trabalho, para vivermos melhor, não é? Se nós não nos conhecemos, não cuidamos de nós mesmos, como é que nós estaremos capacitados para desenvolver qualquer funcionalidade na vida com qualidade? Portanto, é esta a aposta, olhar sobre nós próprios, conhecermos-nos melhor e também protegermos-nos.
A experiência da pandemia é sempre singular, não só pelo contexto físico e geográfico, naturalmente, mas também pela própria história de cada pessoa.
Eu penso que até usei uma analogia que é muito visual.
É o facto de estarmos todos no mesmo barco, mas não estarmos todos na mesma parte, não é?
É evidente que quem tem família, quem tem recursos financeiros, quem tem uma sala para trabalhar em casa, longe dos filhos, ou que tem empregado para tratar das crianças, ou quem vive num ambiente maravilhoso que chega à janela e vê o rio e o mar e a floresta e pode passear no seu próprio jardim, da sua quinta, esses estão na primeira classe. Agora, imaginemos que vivem numa divisão, seis pessoas, que é uma cave, que não têm internet, que não têm, estão sozinhos. Portanto, nós temos diversos airbags, vá lá, que fazem a diferença entre viver com dificuldades e com necessidades de adaptação à pandemia, não é? E há outros que tentam é sobreviver, ter comida para o jantar, ter ar para respirar. É evidente, portanto, a gente, todos fomos afetados, o vírus é democrático, está bem, o vírus ataca toda a gente, mas na verdade
ataca-nos de forma diferente.
Ataca-nos de forma diferente e temos recursos diferentes para fazer face a esse ataque, não é?
Doutora Maria Antónia, um outro ponto que eu gostaria de falar consigo em relação a este texto que assina são quatro facetas no caminho para a resiliência que aponta. Eu sou, eu tenho, eu posso e eu estou. Estas afirmações são poderosas no caminho para a resiliência.
Exatamente, e definem-na, não é? Porque são elas, de facto, os quatro alicerces da resiliência. É a pessoa saber quem é, se identificar-se a ela própria, não é? Tem confiança de que vai conseguir resolver as coisas, que é responsável, não é? Que não é que atira as coisas para trás das costas, que é responsável. Mas, ao mesmo tempo, também é uma pessoa que se sente que é digna de valor, e é digna de respeito e é digna de confiança. Uma pessoa resiliente tem este olhar sobre si positivo, mas também tem um olhar sobre a sua relação com os outros que é um pouco também de exigência. Eu não vou deixar que me espezinhem. O eu tenho não é só coisas, eu tenho é recursos, não é?
Recursos internos para responder aos desafios.
Não é? Eu tenho, é bom que eu tenha uma boa rede social e depois ter recursos internos. Pronto, a tal capacidade de resistência à frustração, de gerir as emoções. Eu tenho empatia pelos outros, eu sou proativo, não sou apenas reativo. Eu sei comunicar, eu tenho capacidades cognitivas, eu sou capaz de ser flexível, sei-me adequar a cada contexto, eu sei usufruir do meu bem-estar. Quando há mal-estar, eu também sei procurar soluções. Eu tenho estes recursos internos, são chamados mesmo recursos de saúde mental. Eu posso. Tenho estas coisas, estes recursos, sei que devo ser valorizável, eu tenho boa ideia sobre mim mesmo, mas eu posso ter tudo isso, mas eu não posso não conseguir pôr em prática tudo aquilo que eu tenho como recursos e competências, não é? Posso não conseguir pôr em prática as minhas decisões, eu posso estar limitado, pois eu estou. É estarmos no momento apropriado, compatível, para exercer aquilo que eu devo exercer, posso exercer e sei exercer.
A doutora Maria Antónia fala também da resiliência como educacional.
Exatamente, podemos aplicar tudo o que eu disse para a promoção da saúde mental, não é? Portanto, a gente não nasce resiliente, uns podem nascer com mais propensão para, outros menos com menos propensão, mas tudo depende das nossas relações precoces, no modo como fomos apoiados no nosso desenvolvimento, no modo como podemos formar a nossa personalidade e o modo como fomos ou não apoiados para mostrar o melhor de nós e desenvolver o melhor de nós. E então a educação, a boa educação, o que é educar? Educar é fazer sair o melhor de cada um de nós, não é? Vem da palavra educere, que é fazer saltar, fazer revelar o que cada um tem de melhor. Portanto, a educação é isso mesmo, é apoiar esta planta que somos nós, delicada, frágil, a crescer e a tornar-se forte e até a brotar do cimento, se for necessário.
E é uma boa imagem para terminar esta nossa conversa. Obrigada, doutora Maria Antónia Frasquilho, por ter estado com o programa Eclésia, abordando um dos lados essenciais neste ressurgir, que é a saúde mental. Esta e outras reflexões podem ser encontradas no livro Ressurgir, 40 questões sobre a pandemia, com a chancela da Paulinas Editora, que o programa da Igreja Católica tem procurado levar até si. Nos teus olhos moram outros planos, outros risos, festas e florestas. De tudo isto também se compõe a vida de cada um, os nós e o desfazer dos nós que fazem parte do percurso de cada um. Como canta agora Carolina Deslandes.
Nos teus olhos moram flores e oceanos, moram cores de outras vidas, outros planos. Moram risos e moram festas, moram rios e florestas, moram estrelas e cometas, moram sonhos e poetas. Moram meu amor, moram meu amor.
O programa da Igreja Católica nesta noite caminha para o final. Tempo ainda para lhe recordar o portal de informação onde encontra os conteúdos da Igreja Católica. É em agencia.eclesia.pt. Eu sou Lígia Silveira. Até amanhã, se Deus quiser.